Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Está no ar. Vai começar.
Sai desse banheiro.
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós
tá desempregado.
Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso na cabeça de papai.
Ai, papai, que saudades de você. Muito bem, querido, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nosso Robert de hoje é Daniel Monteiro. Daniel tem 30 anos e é tatuador. É um carioca tatuador.
Aí sim.
É isso aí, bichão. Mas você habita o Rio de Janeiro?
Habito, infelizmente.
Infelizmente. Uma cidade fantástica.
Cidade pra turista, né?
Você pra considera?
Morador, pra morar é ruim? Não, tenho certeza. Não,
fala assim, você é tatuador, o quê? Você tem um estúdio?
Não, eu trabalho em estúdio de outros.
Maloqueiro.
Sério?
Maloqueiro, mano.
Quem é tatuador é maloqueiro.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Existe uma frase que diz assim: mulher bonita com tatuagem é igual uma Ferrari com adesivo.
Nossa.
100% Jesus.
Nossa.
Você considera isso ou não?
Eu nunca concebi essa ideia, não. Com 100% não. Jesus...
Não, pode ser qualquer adesivo. Não vou mexer
Jet
com...
Jet Pilot.
Ah, não, não.
Nós capota, mas não breca.
É. Nós capota, mas não breca. Não. Eu acho que complementa a beleza.
Você acha que uma mulher bonita deve ter tatuagem também?
Também, complementa a beleza.
Ou a tatuagem foi feita pra mulher feia pra desviar o olhar pra aquele corpo todo.
Nossa, desvia a atenção.
Tem um tatuador amigo meu, o Mauro Simões, que ele fala: você é feia? Fique menos feia, faça uma tatuagem.
Aí, exatamente. Aí. Então, aí que vem a frase: mulher bonita com tatuagem é igual uma Ferrari com adesivo.
Não precisa.
Porque ela não precisa de tatuagem.
Não, mas é tipo estragar chocolate botando um granulado de chocolate. Não tem como. Uma mulher bonita, você pode fazer o que quiser, ela vai continuar bonita.
Não, nada disso.
Agora eu vou perguntar uma coisa pra você, então. Quem tatua mais, bonita ou feia?
Bonita.
Não. Bonita tatua mais?
Feia normalmente faz tatuagem... Nossa, eu vou ser muito crucificado.
Feia e
coragem.
Não, é só com a curiosidade, pô.
Feia normalmente faz tatuagem pequenininha e tal. A mulher bonita se fecha toda.
Entendi.
Faz tatuagem grande, complementada mesmo.
Boa. Seja bem-vindo.
Valeu.
Muito obrigado.
O Daniel Monteiro, tatuador carioca, tá aqui hoje aqui na Jovem Pan.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Boa tarde, turma amiga. Vamos nessa.
Boa tarde, painho.
Você fez tatuagem depois dos 40 anos, né?
Eu fiz... Não, acho que antes, em mim, mas uns 38. Fiz na cabeça a primeira do bolinho.
Não, sem contar essa.
Ah, não, fiz depois dos 40, então, Fiz, tenho 9.
Você é um caso estranho.
É?
É.
E tatuar velho é difícil,
depois,
né?
De velho, surtou.
Benjamin Butler.
Não é Benjamin Butler.
É
isso
Butler,
mesmo.
Né?
Benjamin Butler.
Benjamin Button. Que é aquele que vai ao contrário.
É.
Button. O caso do Bola.
É isso mesmo.
Mas, o que você acha de um velho e tatuar?
Ah, ai, nunca é tarde, cara.
Não?
Não. Já tatuei a senhorinha de 78 anos.
Aí é tarde. Nem cicatrizou, ela morreu.
É, que bom, né?
Muito bem. Vamos ao pensamento, Boleta?
Vamos lá, milhaça. Não exija dos
Por
outros...
Por que você fez tatuagem com 40 anos? Posso saber?
Porque me deu vontade, velho, na hora, sei lá. Não sei te dizer.
A carinha dele lá.
Por que você não fez com 13, 14?
Porque meu pai me metia a mão na cara se eu fizesse.
E a última foi bêbado, né?
Foi. A última foi bêbado. Ridícula, que ele tatuou um número.
Do
Valentino, do Valentino, The Doctor, olha lá.
Cara, é muito engraçado a galera te botando pilha.
É, tô fazendo com o Fabão essa aí, ó. Mas você tava velho, já tava...
Era falando que o Valentino é muito ruim, tu caindo na pilha, muito engraçado.
Nossa, eu fico muito bravo, velho.
Pô, mas o cara é um mito, cara. Não tem como cair nessa pilha. Ele e o Durham.
Durham, Michael Durham.
Eu vi o Durham correr no Rio, cara.
Michael Durham,
cara,
Durham, gênio, velho.
Pra onde esse papo tá indo? Só tô confuso.
Pra lugar nenhum, eu tô ficando louca.
Pô, deixa eles conversarem.
Eu só fiquei confuso.
Não,
só
tô comentando com o meu amigo.
Se o bunda gorda ficar perdido, tá certo. Então estamos no caminho certo.
É isso aí, o pensamento, Boleta.
Vamos lá. Não exija dos outros qualidades que ainda não possui.
Muito bem, hoje teremos uma presença ilustre aqui no programa. Nós teremos ela, já encontrei aqui nos bastidores. Atriz, apresentadora, ativista Luísa Mel vai estar aqui com a gente. Ela, que você sabe, é pioneira aqui no Brasil. Ela faz aquele trabalho de proteção aos animais. A embaixadora do Non-Violence no Brasil. Tem um projeto mundial. Ela faz muita coisa aí pelos bichos, pelo... É linda também e tal. Então a Luísa Mel vai estar aqui com a gente, certo?
Aí arrasou, Emílio.
Vamos trabalhar?
Bora,
Emílio. Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan.
As mulheres da lente.
Vou fazer um milkshake.
Elas são tão belas.
Vou comer suas panelas.
O solvinte é malá. Já está na
hora. Você mandou bem. Rancor de mim. Muito bem, eu tenho um bom aqui, um Black Friday.
Opa, aí sim, milhares.
Black Friday da Two Go. Se o preço é bom, vamos ver aqui o que os caras estão fazendo na Two Go Travel. Passagens aéreas para a Europa, Boleta.
Manda bala.
Sabe quanto?
Tô até com medo de perguntar, vai.
10 de 169. Europa.
Que é isso?
A partir de R$1.690.
Você tá brincando, meu.
Eu disse... reais.
Maravilhoso.
Europa na Two Go Travel. 10 de 169, mas tem que ser rápido, senão vai tudo pro espaço, meu amigo.
Boa, milhaça, boa.
Acesse agora togotravel.com.br, então ligue 11-3124-0219.
Boa!
Ou acesse togotravel.com.br. É melhor inverter, porque as microfônicas são mais alto, certo? Então, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre. Ela é apresentadora, ativista, pioneira no Brasil. Ela cuida dos animais. Está aqui a nossa querida Luísa Mel.
Aê!
E sempre linda, sempre linda.
Caraca, Luísa. Essa mulher dorme no formol.
Nossa, impressionante. Luísa Mel, você... Parece que eu tô em 2003, chegando na rede TV, cara.
Cuidar de cachorro faz bem.
É o veganismo, gente. É o veganismo.
Exatamente. Meu Deus do céu.
É o Luísa Mel, sempre bela, sempre bonita, magrinha. Mamãe.
Que beleza, hein?
Mamãe.
Muito feliz.
Está feliz?
Nossa, como nunca estive na vida.
Sério? Casada?
Até emocionada em falar.
E o casamento?
Tá bom, graças a Deus.
Tá bom? Quanto tempo você está casada?
É casada faz 3 anos.
3 anos.
Juntos?
É 7.
7 anos.
7 anos.
E os animais?
Os animais, na minha vida, a proteção animal já faz 12.
12 anos.
12 anos de luta aí.
Desde o tempo do Latshow.
É, começou ali, né? E continua e cada vez foi ficando mais sério, mais forte, né?
Mas, Luiz, deixa eu perguntar uma coisa. Isso é uma coisa que já vinha com você ou por você ter feito programa sobre isso, você acabou pegando gosto pela coisa?
Na verdade, assim, quando meu pai que escreveu o programa, na verdade, vem da minha família, começou... por uma ideologia, a gente tinha adotado um cachorro e naquela época, sempre conta essa história que eu saía com o vira-lata na rua e todo mundo assim, tão bonito, um cachorro tão feio, vira-lata, como assim? Tipo, era um horror as pessoas...
Você tinha que ter um cachorro de raça, né?
É, e hoje em dia não, hoje em dia é cool, hoje em dia é o contrário, né?
Tá na moda andar com um cachorro feio, aí você põe um lencinho e aí você
não,
tá na
moda.
Não,
as pessoas perceberam que o amor é muito mais do que isso, né? Que você adotar um cachorro, você tá fazendo um ato social também muito importante, mas naquela época era um horror. E aí eu comecei a ter essa consciência, meu pai escreveu esse programa, mas quando eu comecei a fazer, cada matéria que eu ia fazendo, todo mundo gozava, que eu chorava. Não, todo mundo gozava, eu chorava muito.
Não, mas também tinha umas desgraças que até mas eu é chorava.
Porque, exatamente, eu tava ali descobrindo.
Você entrava
horror,
pra resgatar cachorro. Né?
Descobrindo uma nova realidade que não era mostrada na televisão, as pessoas não sabiam por que teve essa transformação na sociedade que teve, é evidente, né? Porque a gente esfregou isso na cara das pessoas, né?
Esfregou na cara da sociedade, né, Luísa?
Graças também ao pânico, a gente era colado ali, vocês sempre verdade tiveram mesmo, muita audiência e um público jovem. Então, quando eu mostrava ali a indústria da pele, hoje em dia as pessoas falam, eu cresci vendo, eu mudei. Eu tenho certeza que foi também, eu devo também isso a vocês, assim, o público de vocês adolescente cresceu vendo ali o final do Lot Show e começou a se sensibilizar, então...
Agora, deixa eu perguntar um negócio pra você. Claro. Eu tenho animais, eu tenho gatos, eu tenho cachorros.
Cachorros, é.
Eu tenho cachorros também.
É, Emílio, tem cachorro.
E tenho gatos também.
Maravilhoso.
Você acha... Eu gosto dos bichos, mas eu não tenho essa loucura que determinadas pessoas têm com os bichos.
O Emílio não faz festinha de aniversário pro gato, não é isso?
Ô, menino, se ele concluir, gente... Ele quer fazer piadinha.
É que eu não lembro, agora eu perco, eu tô perdendo o fio da minha vida.
Você falou que não faz festa
com animais.
Isso, você tem que... Ah, sim. Então... Eu, por exemplo, eu gosto do bicho, mas pra mim o bicho é o bicho. Eu não tenho aquele negócio de falar... Ai,
é meu filho.
É. Ai, meu filho, vem com o papai, vem com a mamãe. E também acho que o cachorro ou o gato, ele não é mais... Ele não tem o mesmo sentimento humano. Eu acho que ele é meio... É. Meio, você tem que cuidar dele.
Ele acostuma da coisa, hã? Lógico.
Ele acostuma. Eu acho que eles são bem melhores.
Você acha...
Bem melhores
você
cachorro
acha
que
o, você acha que o cachorro tem o sentimento, que ele tem...
Eu tenho certeza.
Ele é sofisticado que nem o ser humano.
Certeza.
Você tem certeza disso?
Ele é sofisticado.
Ele
é melhor.
Ele sente ciúme, ele sente amor, ele tem essa sofisticação.
Ele não sente inveja, ele não sente ódio. Por isso que eu digo que ele é melhor. Mas sim, o amor, isso eu sempre falo que eu faço resgate de animais, vocês já viram, né, o estado que eu pego animais. E eu consigo recuperar fisicamente, né, com veterinários bons, quase todos, mas às vezes a parte psicológica é muito mais difícil, porque eu tenho cachorros que não se recuperam nunca, que morrem de depressão depois de serem abandonados, né, pra vocês terem ideia, a ligação e o cachorro fica sempre esperando o dono voltar, não? Ele é o mais leal, é o melhor amigo, né, o cachorro e o gato, né, as pessoas têm esse preconceito também contra gato, gosto de ressaltar também o gato. Então tenho certeza que eles são mais próximos dos anjos do que nós, assim, os animais não têm esse, eles não destroem o planeta, né, por ganância, então eu acho que eles são bem melhores, tem muito que aprender com eles.
Entendi. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho nós vamos fechado, fazer esse papo espetacular. Luísa Mel tá aqui hoje e você tá com a cadê a Paulinha aqui? Você podia apresentar pra gente?
Apresenta, Luísa.
Apresenta.
A Isilda. Que tem uma história trágica, o cachorro dela foi roubado. A gente viu aí as cenas, até hoje não foi encontrado. É um assunto muito sério que a gente vai discutir hoje aqui também, o roubo de animais domésticos.
Boa. Então, beleza. Então, daqui a pouquinho vamos conversar mais com a Luísa Mel hoje aqui na Jovem Pan. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje presença encantadora Luísa Mel tá aqui com a gente. A Luísa, ela tá lançando aqui o calendário não abandone seu peludo quando o bebê chegar. É isso?
Que diabo é isso?
Vocês acreditam que o maior índice de abandono de animais domésticos acontece quando a mulher engravida ou tem neném? A gente ainda tem muitos médicos ignorantes no país que falam que tem risco. Então a gente fez uma campanha aí com várias celebridades. A Ana Hickman, a Regiane Alves, Daniela Saraíba, a Jaque Cury, que trabalha com vocês inclusive. Várias artistas que tiveram neném, mostrando que essa convivência é super saudável. Inclusive, hoje em dia os estudos mostram que é mais saudável para a criança crescer com um animal de estimação.
Mas o que tem a ver uma coisa com a outra?
Então, na
não, porque antigamente falavam que gato dá bronquite, o pelo do gato dá bronquite. Eu não também, é isso que falava?
Na verdade,
dá só aquela, como é que chama? É...
Só dá uma sarna de leve.
Não, do ser humano.
Toxoplasmose. Toxoplasmose, é isso mesmo.
Mas é uma coisa leve.
É bobeira. A pessoa fica cega, é mais...
Você fica cego, mas tudo
mas
bem.
Mas é bobeira.
Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar, isso é super importante.
Toxoplasmose é mole pra gente. Na cegueira.
Não, o único risco da toxoplasmose é na gravidez, isso é sério. Então, assim, mas pra você pegar a toxoplasmose, tem que ter contato com a fezes do gato que tá infectado e depois colocar a mão na boca. Ou seja, a pessoa precisa ser porca. Não porca, que os porcos, coitados, tem nada a ver com isso. Eu não gosto de falar. Mas é verdade. Então, assim, então, se você tem gato, está grávida, limpe o cocô, a areinha dele com luvas ou peça para outra pessoa fazer. É a única coisa.
E o que é chato? O que fede isso? Como vocês aguentam?
Que é o cocô?
Todo esse... De gato?
Ai, que chico, cocô de gato. Ai, o seu não fede, Emílio.
O meu não. O meu cheira a jasmim. Jasmim. Jasmim do campo.
Você sabe que não comer carne, gente? Olha que assunto. Mas sabe que não comer carne deixa o cocô bem melhor? Assim, não fede.
Sim, lógico, claro. Apodrece, né?
É verdade. Sem falar, mas tá vendo? Não, como... Você é casado comigo e nem sente cheiro. Só se eu tô doente, assim, mas o resto não tem cheiro.
Então é uma dica, não coma carne.
Muito bem. Então, quer dizer, esse, o calendário que você tá lançando é pra...
Na verdade, pra conscientizar. E toda a renda é revertida pro Instituto Luiz Amel pra o resgate de animais abandonados e vítimas de maus tratos. Então aqui, várias celebridades. A gente tem as dicas do Alexandre Rossi, sabe, Dr. Pet, também como apresentar o seu peludo pro seu bebê, que isso é muito importante. As pessoas acabam errando nessa hora e depois falam, ai, o cachorro ficou agressivo, ah, o cachorro... Porque o cachorro que tá ali no sofá, na cama, de repente chega um bebê, trancam o cachorro no quintal, ninguém mais fala com o cachorro, aí o cachorro, obviamente, começa a não gostar do bebê, porque ele associa aquilo a uma coisa ruim.
E pega raiva, né?
Então tem que fazer justamente o contrário. Eu sempre falo, antes eu falava na teoria, agora eu posso dizer com conhecimento de causa, né? Porque eu tive um bebê e consegui fazer essa aproximação. Óbvio que no começo meu cachorro também ficou com um pouco de ciúmes, mas aí...
Não,
eu...
mas não é ciúme.
É ciúme.
Estranhou. Não, é ciúme. Cheirou alguma coisa diferente. Não, não fica falando assim que
por
eu vou ficar...
Quê?
Porque um cachorro não pode ter ciúme.
Por que não pode?
Ciúme é só nós humanos.
Você sabe que todos os estudos estão mostrando que os animais são bem mais parecidos com a gente do que se imaginava, né? Tanto que os cientistas estão querendo mudar o status dos animais. Então, é só a gente que não percebia.
É que vocês são muito radicais, Luiz Amel.
Não, nós somos mais sensíveis.
Vocês são muito radicais.
Não pode ser também, então,
agora,
né?
Deixa eu te perguntar um negócio sério. Porque você se especializou, você fez direito, você realmente... Seu trabalho é sério lá no instituto, sim, você não tá brincando nesse negócio, você tá levando a sério. Você acha que também isso aí, essa conscientização, se deve ao radicalismo desses caras de bichos, dessas instituições da... Como é que chama aquela gringa lá, que eles vão...
O PETA?
O PETA.
PETA.
Você acha que também isso aí também fez a diferença?
Sem dúvida nenhuma, é que eu até entendo que vocês chamam de radicais, mas eu queria que vocês se colocassem do nosso lado. A gente vê coisas que, por exemplo, pra mim, você tirar a pele, vocês viram essa imagem lá no Pânico, de um bicho vivo, né? Você pegar uma foquinha bebê, matar, porque aquele casaquinho branco é foquinha bebê. Pra você fazer um casaco ou uma bolsinha, é um crime. E pra gente, afeta tanto. E qual outra maneira de mostrar pro mundo? Fazendo protestos, né? Fazendo essas ações que é despertar as pessoas, porque pra gente é como um assassinato de uma pessoa, entende?
Sim, mas isso é meio radicalismo. Por exemplo,
por exemplo.
Não, eu acho. Na minha visão. Aquela entrada lá dos bichos aqui que teve aqui em... Você foi também? A gente foi?
Nos Beagle.
Nos Beagle? Sim, lembra dos Beagle?
Laboratório.
Entrando nos Beagle, tirando os Beagle e tal, fazendo aquele negócio todo. Você acha que isso faz parte também para chamar a atenção do negócio?
Sem dúvida nenhuma, assim, eu fui a linha de frente ali do resgate dos Beagles, eu tava ali há vários dias já tentando conversar na época com a Royal, com a prefeitura. As pessoas nem sabem de todo o processo, mas eles tinham licença para canil, né? Para canil, e receberam 5 milhões do governo federal. Tanto que esse caso foi abafado, ninguém respondeu nada, porque a gente tinha tantas provas, o quanto era absurdo tudo que estava acontecendo ali, não só em relação aos animais, em relação a todo esse sistema. que, e a gente queria saber as empresas que pagavam, e como eles eram uma OCIP, eles tinham obrigação de mostrar isso pelas leis da OCIP, e não mostraram. Então, assim, tem muita coisa envolvida, mas eu acho que além dos animais que a gente salvou lá, sem dúvida nenhuma, muita gente não tinha ideia que cosméticos eram testados em animais. E a gente tem muitos cosméticos bons que não são testados. Então, esses momentos onde acontecem essas coisas, realmente despertam. Muita gente que gozava de mim, no dia seguinte me escreveu falando, nossa, eu quero agora a sua dica dos produtos que não testam animais. Agora eu entendi, eu vi aquelas cenas, aqueles cachorrinhos, pelo que eles passavam, então eu quero me transformar também.
E então, o que que deu lá? Como é que tá lá hoje?
Na verdade, fechou o Instituto Royal, não existe mais nada em São Roque. Eu imagino que eles devem ter aberto em outro lugar, né? É muito difícil a gente saber disso, mas eu acho que a grande contribuição daquele momento foi um momento histórico para a causa animal no Brasil. Muita gente começou a olhar para os animais diferentes, muita gente virou vegetariana depois daquilo, muita gente se conscientizou e hoje em dia vai procurar produtos que não testam em animais. E eu acho que a gente vive uma era que só vai mudar o mundo, o consumidor consciente. Não é que a gente tem que parar de consumir, mas você como consumidor já tem o poder de mudar as empresas. Então muitas empresas, os consumidores começam a cobrar, ah, não vou comprar de você porque você testa. Ela começa a procurar coisas alternativas, não é porque a empresa é boazinha.
Eu lembro que saiu uma lista, né? Quem testava, quem não
Exatamente.
Testava.
Aí muitas empresas começaram, não, vamos para os métodos alternativos. Assim que mudaram, inclusive essas que hoje não testam, começou assim, entendeu? Por pressão do consumidor. Então, não só em relação aos animais, como em relação ao trabalho escravo, como em relação ao meio ambiente, o consumidor tem que entender o poder que nós temos. É esse o poder que a gente consegue
remédio,
transformar.
E remédio?
Remédio?
Qual é a...
Na verdade, também tem um movimento muito grande nos Estados Unidos, inclusive de cientistas, falando que o teste em animais é uma falácia, porque no final das contas ele sempre é testado em ser humano. Tem um monte de remédio que você...
Sim, mas antes vai no animal, pô.
E, por exemplo,
antes ele do que nós.
Então, mas na verdade é assim.
Não é?
Não, oi, Emílio.
Eu tô te dizendo, mas...
Ué, lógico, você vai testar um remédio. Você vai testar um remédio, precisa testar em alguma
antes
coisa.
Antes em alguma coisa.
Mas deixa, eu quero que vocês entendam. 90% dos medicamentos que são testados em ratos têm reações diferentes nos seres humanos. Tá entendendo? Sim, na verdade, sim, no final das contas, é sempre
você
testado em
você não é um
humano.
Rato, né?
Exatamente, é completamente diferente um rato da gente. Por exemplo, o cataflã. Se dá pra um cachorro, ele morre. Não pode dar jeito nenhum, mas na gente é ok, todo mundo usa o cataflã. Então, é uma falácia, você sempre acaba tendo que testar. E mostram que esses estudos em animais fazem com que os cientistas ganhem muitos títulos, muito dinheiro, e na verdade eles têm um monte de título, muito dinheiro, e na verdade não descobriram nada que preste para o ser humano, mas mataram um monte de bicho.
Mas, Luiz,
então,
aí,
é uma discussão grande. Você
estava falando desse negócio do Royal, lá que vocês foram lá e tal. Lá não foi um negócio meio bagunçado, assim, tinha gente demais, gente que... Sim, eu vi até outro dia, eu vi uma foto... Que diz que tem beagle rondando ali.
Não, isso foi...
Entendeu? Não sei se é verídico ou não, mas
já,
eu vi a foto, entendeu?
Esse beagle. Não, na verdade...
Deve ter gente que pegou e depois também não quis ficar com o cachorro, não sei, entendeu?
Foi um movimento popular.
Tinha muita gente,
a gente começou, eu tava lá desde terça, tentando conversar com o Royal, mostrar pra prefeitura todas as coisas que a gente tinha, tentar fazer uma reunião. E aí eles tentaram tirar os bichos
escondidos. Não quis dizer bagunçado da tua parte, não.
Não,
tô dizendo que juntou muita gente.
Eu não fui lá falando, vamos invadir a Royal. Não foi isso, a gente tava fazendo um protesto, começamos escutar os cachorros, escutar que eles estavam matando. Aí você, hoje em dia com rede social, fui postando, tenho muitos seguidores no Facebook principalmente, e aí as pessoas começaram aí, não tinha um líder que mandava, vamos fazer isso, entendeu? Então,
Foi meio de rede social também aquilo. Eu lembro de você postando,
sem
aí o Bolinha
nenhuma.
Foi lá,
foi.
Com aquela também que guarda o cachorro,
a Carol Dias.
Carol também foi, guarda de cachorro. Aí os caras foram, foi todo mundo pra lá.
Todos esses movimentos hoje em dia a gente
Beteram
faz...
Beteram fogo nos carros, foi um negócio... né?
Não, isso foi naquele dia da manifestação, foi no dia, no sábado.
Então, teve, foi tudo ano.
Mas é que a polícia também começou a jogar bomba na gente. Virou uma... Essas
Você foi coisas... presa?
Eu não.
Não foi presa,
Luísa. Eu ainda
Luísa.
Não fui presa.
Tá faltando no currículo.
Sempre que eu saio, meu marido fala, olha... Ele fala, ai meu Deus, eu sempre tô na delegacia, porque eu faço muito B.O. Falei, ainda tô do lado de cá, mas eu respondo muitos processos, assim. Eu tô...
Olha lá,
mas você viu que tem um dois abandonado lá, né?
Não, a gente já
resgatou. Já resgatou?
É o que eu falei, no meio disso, algumas pessoas pegaram, e as pessoas tinham muito isso, todo mundo queria porque é Beagle,
né?
Na
virou hora ali da emoção, entendeu?
Mal sabe que o Beagle é mó bagunceiro e come
Beagle é o demônio.
Né?
Eu
sei,
acho que eu recebi umas 600 mensagens de pessoas querendo adotar os Beagles. Eu, gente, eu tenho 300 vira-latas lá no abrigo, ninguém quer, né?
Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, você que entende do assunto. Nós temos aí, parece que o Brasil tem uma população canina de 52 milhões de cachorros, de cachorros.
Certo.
52 milhões e 20 milhões de gatos. Tem mais cachorro do que gato, Estados Unidos é o contrário, né? Estados Unidos tem mais gato que cachorro.
Já ultrapassou.
Os caras gostam mais de gato. Agora, me fala uma coisa. esse negócio de maus tratos não é a maioria, né? Não é a maioria que trata mal o animal.
Não,
é
não.
Só cachorro que tá na rua.
Não, imagina, muito cachorro que tem dono.
De dono? Dono
é
maltrata?
Maltratado.
Mas cachaceiro?
Que vira e mexe, vaza os vídeos das mulheres espancando os Yorkshire.
Não, eu sei, mas é um outro.
Não, mas é cachorro dela. Não, é cachorro dela que tá chorando,
que
ela mata.
Consegue filmar, né? É aí que tá. Um outro que é... Porque muita gente, você entra no meu mural do Face, é o tempo inteiro as pessoas. Eu falo, mas eu preciso de provas, né? Principalmente de espancamento, infelizmente você precisa de alguma prova. Então o celular ajuda muito as pessoas a filmarem. Mas não, a gente tem muitos casos de maus tratos e crueldade dentro de casa. Eu resgato muitos animais assim.
É, mas Luísa, eu lembro que quando eu era moleque, os caras na minha rua barbarizavam gato, velho.
Tacava gato no fio.
Então, mas gato, absurdo. Gato.
A galera
gato.
Barbarizava muito, velho. Eu cresci vendo muita barbaridade com
então,
bicho.
Então, mas o gato, ele foi associado pela Igreja Católica como um animal pagão, né? Eles metiam fogo no gato mesmo, né, na época.
É porque
eles
associavam com a bruxa, né?
É bonita a história. O São Lázaro, que é o protetor dos animais, é o São Lázaro que foi. Que
São Jesus... Francisco de Assis não, também, não?
Não, o São Lázaro é dos cachorros.
Não é São Francisco de Assis,
não, São Francisco é dos animais.
Dos animais, São Lázaro do cachorro.
O São Lázaro é dos cachorros.
Isso.
E tem uns que falam que é o São Roque. Ninguém sabe qual é o santo dos cachorros.
São todos.
Que agora, né? Que cachorro tá com essa... Tá.
Essa moral.
Ô, Luísa, você tem vontade de mudar o nome do hot dog também? Não, é...
Nossa, velho.
Tô zoando.
Eu acho que ninguém devia mais comer hot dog, né? Na verdade, vocês viram...
Hot dog de soja,
da salsicha. Mesmo
mudar o nome de cachorro quente para ser salsicha com pão.
É, salsicha é uma puta porcaria. Tem olho, tem...
Devia ser proibido. Eu vou em festa infantil, vejo salsicha, tenho até a pata.
É nojento.
Ô, Luísa, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você agora. Já que a gente está falando nesse negócio, e já que esse programa está no Brasil inteiro, e deve ter alguém que dá uma zoada nos animais, o que que acontece com o cara que faz um maltrato ao animal? Por exemplo, eu tô lá na minha casa, eu tô chateado comigo mesmo, briguei com a namorada, falei, ah, quer saber, vou descontar a minha raiva no meu gato, no meu cachorro, vou dar umas peteleco nele. Alguém filma e manda pra você. O que que acontece comigo?
A gente faz um boletim de ocorrência, você responde um processo em liberdade, né?
Mesmo dentro da sua própria casa?
Sim, sim. Não, é. Você não tem o direito de... Tanto que eu consigo muitas vezes entrar na casa se o animal tá sendo maltratado, porque é flagrante do crime.
Uhum.
Na verdade, assim, a pessoa responde um processo. As penas são muito brandas no Brasil, para maltratos animais, mas elas existem. E é normalmente cesta básica, alguma multa.
Sim, mas vai encher o saco.
A gente teve um caso agora que foi R$20 mil.
O que que foi 20 mil?
Foi alguém que espancou um cachorro, não lembro exatamente qual
20
foi
mil reais.
20 mil reais. Mas eu acho que uma das principais coisas que eu sempre digo do meu trabalho é que muitas vezes a pessoa, ela passa uma vergonha na rua quando chega a polícia, chega
não,
todo
e
teve aquele pet
cara.
Shop, aquele pet shop no Rio, lembra? Que teve um problema no Rio também.
Ah, é, pet shop normalmente é.
Mas a galera quebrou o lugar inteiro.
Mas
velho.
Agora tem uma lei nova de pet shop que parece que é novíssima, né? Que não pode mais ter o cachorro dentro de aquário e nem dentro, né, nessas vitrines não pode mais e nem em gaiola. É verdade isso? Vai rolar? Porque é um puta absurdo quando você vai, tem, meu, um filhote de labrador de 4 meses num aquário que cabia 3 carpas. E o cachorro fica lá dentro, as crianças batendo no vidro.
Na verdade, eu não deveria nem vender animais em pet... Não deveria nem vender animais, mas vamos falar sobre pet shops. Eu sempre gosto de falar isso.
Não, mas como
pessoa...
não vai vender animais? Tem que vender animais.
Por que tem que vender
poderia
animais?
Poderia doar.
Se eu quiser comprar um labrador, por exemplo.
Né? Na verdade,
se eu quiser um labrador, alguém...
Tá, isso começa. Mas eu vou só te falar sobre criador, que eu acho importante te falar isso. Tá, você quer comprar, pelo menos vá até... É o que eu tava falando do consumidor consciente. Vá até o criador. Normalmente, quando você compra um filhote em pet shop, tem uma história de maus tratos e crueldade por trás.
Com a mãe, né?
Exatamente, que fica tendo uma cria atrás da outra. Depois, quando fica velha, eles abandonam. Então, é muito sério.
Você fala de canil.
De canil. Não vou dizer que todos, tá? Porque
tem uns que produzem
em
massa, né?
Sérios, mas por ser um negócio, então, por você ter que dar lucro...
Então, mas é isso que eu falo pra você. Por exemplo...
É muito difícil você conseguir manter...
Então. Por exemplo, o cara do canil. O canil, ele fica... O cara, ele pega o cachorro, fica na mesma família ali, não é?
Então, não
ele
pode.
Não fica zoado
fica,
a raça?
A gente tem no Brasil um problema seríssimo com quase todas as raças por conta disso, por causa de cruzamento sem...
Com sanguíneo, né?
Claro, é o Brasil, né, gata?
Ah, mas não é
mas
Brasil.
É claro, os caras vão cruzando no Brasil.
No mundo inteiro.
Sabe que a Oprah...
Não é Brasil, não.
Programa...
Vamos ficar falando mal.
Não é só Brasil. Não.
Olha
não.
O fila brasileiro.
O Oprah, ela...
Olha lá, até hoje de emprego aí.
Os canis, foi uma deu muita repercussão mostrando os maus tratos, então tem no mundo inteiro. Então eu peço pra pessoa que ela não compre, que ela adote um animal. Eu faço feiras toda semana, inclusive amanhã tem uma feira em Diadema, semana que vem em Santana, que são animais que foram resgatados de maus tratos. A gente trata, castra, vermifuga, vacina e coloca para adoção. Quando você adota esse animal, além de você dar chance para ele, né, que já sofreu tanto, você dá chance para a gente resgatar outro que tá na rua.
Ah, mas é aqueles cachorros sem olho.
Não, não.
Puta cachorro feio.
Não,
zoado,
é. Ninguém quer cachorro sem olho.
Ah, eu queria um cachorro sem olho.
Sabe que a gente adota muitos deficientes também nas feiras, mas a gente tem animais de todos os tamanhos.
Você vai dar para sua filhinha um cachorro sem olho, aqueles tudo sarnento?
Mas, Luísa,
ela cuida antes.
É engraçado, porque agora eu tava me recordando aqui, eu chorava muito quando era pequeno, porque eu via cavalo atropelado, eu cansava de resgatar cavalo, eu cansei de fazer isso.
Era forte, hein, meu?
A galera.
Levava no
corpo. Você pegar um cavalo e morrer 800 quilos, porra.
Era atropelado pelo ônibus.
Bicho, era o capeta.
Eu chorava pra caramba, velho, amarrava, sabe como é que a gente arrancava a bola?
Levava no colo, pô.
Não.
É, você pegava no colo, cavalinho. Eu outro dia catei um búfalo, peguei ele, veio no colo até o veterinário.
A gente...
O búfalo foi atropelado, tadinho.
Amarrava...
Ah, coitado
do câmara búfalo. De ar, a gente ia no borracheiro, pegava um monte de câmara de ar e puxava o bicho. É. Né?
Com a baleia.
Não é isso aí que faz?
Resgatei uma picanha.
É isso aí?
E amarra dos lados pra
baixo. Amarra e puxava com uma galera, saia puxando. Então eu acho que eu meio que... Não me acostumei. Não sei... É, eu sofria muito com isso e hoje em dia, assim, se eu... Não sei te explicar. Tá. Acho que eu cresci, eu ficava muito mal
você
com aquilo.
Habituou. É a mesma coisa que a gente vê.
A desgraça.
A gente vê desgraça todo dia no jornal, você meio que não sofre.
Mas uma coisa agora é séria. É muito importante falar aqui, Emílio. Esse trabalho, tudo que você vem fazendo com as pessoas que estão se mobilizando...
Olha o carioca resgatando
o carioca.
O carioca, esse é o carioca. E pegava assim e levava pro veterinário.
Tá, rapidinho. Vocês repararam a quantidade... Eu não vejo mais tanto cachorro atropelado hoje na Marginal. É muito menos do que tinha antigamente. Gente, antigamente dava... Porra, tinha um açougue não, na Marginal.
Aí, mas isso aí é conscientização, é porque estão castrando, né?
Castrando e também quando sempre que muito. Acontece alguma isso, coisa, tem muita gente isso, aqui, protetores. É. Ontem
não,
pegou fogo.
Não vejo mais.
Agora. Pegou fogo numa casa. E a hora que eu fiquei sabendo que eu tava saindo pra ir, já tinham outras pessoas.
É, mas não se vê mais tanto cachorro então, atropelado como antigamente.
Por conta dessa conscientização.
É que você.
Ainda bem, né?
É que você saiu lá de.
É, você morava lá em Bangu, meu. Os caras comiam cachorro frito, pô.
Lá em Bangu come cachorro
frito. Lá comia cachorro frito.
Lá em Bangu é André Esteves.
É, muito bem.
Agora você veio morar em lugar chique.
É, exatamente. O cara saiu.
Você não carrega mais cavalo nas costas pra salvar,
meu. Vai lá pra você ver. Lá tem porco.
A Marginal, gente. A Marginal era cheia de cachorro atropelado. Hoje em dia não tem.
Deixa eu tocar uma música. Agora...
Mas agora tem as protetoras, você liga, tem várias ONGs, inclusive a dela, e você liga, elas vão buscar mesmo. Inclusive...
Cavalo liga pro carioca.
Não, cavalo é carioca, ele pega no braço e leva.
Câmara de ar, não é verdade?
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta aqui no Pânico, nessa sexta-feira. Hoje, presença encantadora, Luísa Mel está aqui com a gente. Estamos conversando, a Luísa, atriz, apresentadora, ela que é ativista e está lançando aqui no luisamel.com.br. É Luísa Mel com dois L's, .com.br.
Luísa com S, ninguém sabe escrever meu nome.
Luísa com S. Luísa com S, Mel com dois L's, .com.br.
Luísa.
É o Instituto Luísa Mel. Não abandone o seu peludo quando o bebê chegar, que é uma campanha de conscientização. É um calendário aqui, ó.
Calendário. Você... Comprem.
E você pode, entrando no site também, ajudar essa causa, que
ô,
é
Luísa,
bacana. Que é a proteção
dos animais, que é muito importante. Ô Luísa.
Fala.
Televisão, como é que você tá?
Eu não tô.
Por quê? Você tem um mercado tão interessante, eu não sei como é que você não tá... É impressionante, porque você é uma pessoa que tem essa força, né? Você tem esse poder com os animais dessas instituições. Você chegou, atingiu isso pelo seu mérito e pelo seu engajamento. E, pô, atenção, porque você tem que ter um programa sobre animais. É importante você ter, porque você, além de mandar bem, você é bonita e você é engajada de verdade. Você não é uma pessoa que é fake, porque tem um monte de gente que assume causa fake aí e fica se posando de bonitão num negócio, entendeu? Tá cheio por aí.
Olha, vou te ser bem sincera, assim, eu hoje em dia faço um trabalho tão bacana nas redes sociais, com o meu instituto, que eu tô, tipo, super realizada, sabe? No começo foi difícil pra mim, porque eu não sabia, eu tinha muito pedido, eu não sabia lidar, hoje em dia eu me estruturei e eu consigo fazer, as minhas feiras passam 2.000, 3.000 pessoas, eu adoto muitos animais, então hoje em dia eu tenho uma repercussão mais forte do meu trabalho, eu sou mais respeitada do que quando eu tinha um programa na TV, então... Eu tô bem com isso, assim.
Entendi. A Isilda, qual é a sua história? A Isilda comprou um cachorro de 5 pau.
É, cachorro de ouro.
Não, cachorro de ouro. Aqueles cachorros...
Cachorro de ouro,
é. Um cachorro de 5 pau, que é esse cachorro. É igual do... Daquele...
Spitz alemão.
É igual do Pedrinho. Ah,
qual era o seu
Lulu
cachorro?
Lulu da Pomerânia.
Não, Lulu da Pomerânia. Não foi esse preço, não. Ao contrário, foi...
Não foi esse preço. Aí não, ela saiu na rua...
Não, foi 1.500. Olha só, ele é macho. O macho é mais barato que a fêmea. Eu tinha uma fêmea... Paguei 2.000 a fêmea, ela era muito tristinha e doentinha, porque essa raça é extremamente frágil, morre frágil, por nada.
Extremamente frágil. Frágil,
é. Mais ou menos. E eu comprei o whisky por causa da cachorrinha. Então, eu sempre tive os dois andando. Há 10 anos não, que ele tem 7. Há 7 anos que eu ando muito com eles. E aquele dia do roubo, eu tava totalmente distraída.
Onde foi? Como é que foi a história?
Foi na minha rua mesmo, 2 quadras pra frente.
Onde é? Onde é?
É na rua Itapeti, no Tatuapé. É uma subida, são vários prédios. Muitos prédios e muita gente andando. Muita gente, não sou só eu. E os dois estavam parados. E ele veio por trás e pegou e arrastou o meu cachorrinho.
Ah, tem as imagens aí, ó.
Gente.
Ah, é o larápio, olha lá o larápio.
Aí é o meu cachorrinho, eu fiquei entre eu e ele, agora você vai ver que ele tá pendurado. Ficou com o pescocinho.
Entendi.
E eu tava com uma outra cachorrinha, que é a branquinha. Quando eu olhei pra ela, eu dei uma paradinha, ele soltou a guia, aí ele saiu correndo.
E até agora o cachorro não foi...
Nada, não teve nenhuma denúncia. É um cachorro diferente, ele é bem cor de laranja.
Que absurdo.
Se alguém comprou, eu pego de volta, eu compro de volta, eu faço qualquer coisa pro meu cachorrinho. Quem sente muito é uma criança em casa, tem uma criança, ela chama ele de Kiki, ela tem 2 aninhos. Vou salientar o que ela acabou de falar. Criança, se for bem educada, ela adora cachorro. No começo ela dava chute no cachorrinho, mas depois é só carinho. Porque o cachorro retribui. Você dá carinho, o cachorro é assim. Se você dá carinho, retribui carinho. Se você faz maldade, ele se isola. E a menininha gosta muito do cachorrinho. Ela chama ele de Kiki. Olha lá a cachorrinha arrastadinha lá. E...
Eu é o uísque, né? É o uísque.
Safado, velho. Como tem mau caráter.
Ele me arrastou, é um moço.
E tem um suspeito aqui, ó.
Tem um suspeito. Tem fotos, tem filme. Só não tem a placa do carro. O resto eu tenho tudo.
É uma raça, é um Lulu da Pomerânia. É um nome bem bicha, né?
É
Lulu
da Pomerânia. É nome de baitola.
É Spitz alemão, Emílio. Pode chamar de Spitz alemão.
7 anos, castrado.
Olha a carinha dele.
Branco e laranja.
Branco e laranja.
Quando foi isso?
Foi no dia 13 de junho. Pra fazer 5, 6 meses.
E a polícia pegou esse malandro aí, não?
Não, a polícia só se eu achar a chapa do carro.
Mas olha a cara dele aí, a cara dele. Olha a cara dele aí, meu irmão.
Ele lembra.
Mostra a cara do pilantra.
E depois disso eu entro com a Luísa, na defesa dos bichinhos.
Aí você entrou no. Você conheceu a Luísa aí nessa época?
Não, nós, é que nem ela falou, muitas ONGs. Eu fui nas feiras procurar meu cãozinho e comecei a ir na parte de ONGs mesmo, porque ele podia estar abandonado em algum lugar, totalmente depenado, parecendo.
Abandonado, você pode ter certeza que esse aí não tá.
Sei, essa raça às vezes. Não,
esse aí já estava encomendado.
Mas ele é castrado, não é um cachorro que serve para procriar nem nada.
Mas então, uma pessoa encomendou, o cara foi lá. Roubou, achou.
Pode ser.
Claro. Aí a gente tem duas situações. Uma que a gente não tem mais nem o direito de andar com os nossos cachorros.
Nós podemos passear.
No nosso país, né? Isso não é um caso isolado, viu? A gente tem.
Mas anda com o cachorro caolho. Cachorro caolho ninguém quer.
Pega.
É que nem, Luizamel, pensa.
Anda com Rottweiler também.
Vai andar com Rolex na rua? Tem uns trouxa que andam com Rolex. Vai ser assaltado.
Vai perder.
Se anda com cachorro 2 pau, você vai ser assaltado. Não é?
Agora, o...
Que foi, Paulinha? O que você tá chiando
ela
aí?
Ela tá reclamando.
O que você tá reclamando aí, filha?
Eu queria falar o seguinte. Eu fiquei muito sensibilizada com a história da Isilda. Quando eu vi na internet, eu não pude acreditar, porque eu acho que...
O que você acha?
É que é inadmissível, né? No mundo que a gente vive, que os humanos, né, estão matando em nome de Deus, enfim. E acho muito lindo o trabalho que a Luísa faz, por isso que acho que é muito importante esse tipo de pauta, esse tipo de discussão aqui. Porque a gente tem que se sensibilizar. Não dá, as leis do nosso país, elas precisam mudar. Não dá para um animal de estimação, um cachorro que é da sua família, ser considerado um objeto. Então, você tem o seu cachorro roubado, você vai na delegacia, faz o BO, e é como se tivessem roubado o seu celular. Só que você não substitui aquele cachorro. Então, por exemplo, no caso da Isilda, independente do valor, o cachorro dela poderia ser um vira-lata. Eles não sabem hoje em dia se é de raça ou não. Eles estão roubando aleatoriamente. Para quê? Com trabalho de adoção que a Luiz e outras ONGs fazem, tá, pra que roubar um cachorro?
Falando? Que discurso
é esse? Então, onde vamos chegar?
É impossível com a foto do cara, ninguém achar.
Não, isso é um absurdo.
Cara, a polícia não fez nada aqui, pra ajudar.
Mas aqui em São Paulo...
E aí, o que a gente faz? Ninguém anda mais com o cachorro na rua.
Mas aqui em São Paulo há uma política. Há uma política em São Paulo da polícia não trabalhar como tem que trabalhar.
Não, porque o cachorro é considerado um objeto. Aí vai lá, senhor Haddad, com todo respeito, né, por exemplo, agora ele...
Isso não é Haddad, a polícia é o...
Não, mas alguém foi atrás. Tem a foto do cara, ninguém foi atrás dele.
Tudo é culpa do Haddad.
Não, ele vetou um projeto de lei. Ele vetou um projeto de lei para que se criasse um SUS para os cachorros, por exemplo.
Agora já tá falando outra coisa.
Doente, vai aonde? Aonde?
Não tem nem dinheiro pra gente, vai também ter pra cachorro.
Mas tem cachorro que, por exemplo, assim, que transmite doença para humano. É caso de zoonoses, é caso.
Mas tem o centro de zoonoses. Mas tem o centro de zoonoses.
Mas você tem quantos hospitais veterinários
públicos? Mas não é hospital. Tem o centro de zoonoses.
Eu fico revoltada, porque assim, quando que a gente vai entender que é uma vida que tá ali, que envolve sentimento, que envolve afeto, sabe? Podia acontecer com o meu. Eu não ando com mais, meu cachorro não anda mais na rua.
Puta, como você tá chata, cara. Como você tá chata.
Falta de pirulito.
Arroba bolt.com.
Aí fica aquele cachorro trancado no apartamento.
No lugar de quem perdeu um cachorro. Eu acho que eu não sobreviveria a uma coisa dessas, de saber que meu cachorro foi roubado, não saber onde ele tá. Né? É um sofrimento atroz. Né? Pra quem considera o cachorro filho, é um membro da família, é um sofrimento.
Sacanagem isso aí.
Eu acho que além da polícia, que a gente tem que cobrar, que eles investiguem melhor, eu acho que aí é a conscientização da sociedade de não comprar. Você vai
comprar um cachorro que não tem procedência. Exato. Alguém comprou um cachorro.
Mas alguém quer saber? Alguém quer saber? Qualquer documento o cara fala, então, fala que é pedigree de entrega.
Então, isso contra vai o saber. Comércio de animais, adotem, amanhã tem feira em diadema.
Então, mas alguém pode... Mas vou dar um exemplo. Esse Spitz alemão é o cachorro do momento, né? Ele custa uma fortuna.
Todos os artistas têm.
Não, é o cachorro do momento. Custa quanto?
Cachorro de 5 pau. Cachorro de 5 pau, não quer que
mais,
roube, põe no cofre. Põe no cofre o cachorrinho.
Cachorro de 5 a 10 mil reais.
Dinha, põe no cofre.
Oh, Emílio. Não posso, porque a cachorrinha tem uma doença, síndrome de Gushing, que ela tem que andar.
Não, então todo cachorro tem que andar, gente.
Todos têm que passear.
Hã? Não passear é verdade.
Tadinha. Então, ninguém tá mais andando com cachorrinho. E eu queria também pedir pra não abandonar o cachorro no final do ano. Gente, viagem não é motivo pra abandonar cachorrinho.
Nada é motivo pra abandonar um cachorro.
Não, mas a viagem usa como desculpa no final do ano e largam os cachorrinhos na rua, ela vê isso, nós estamos perto disso. Não abandone, arruma um cantinho, o cachorrinho fica em qualquer cantinho. Ele fica, passa alguns dias, ele pode ficar tristinho, tudo, mas fica. E quem roubou meu cachorro, por favor, me devolvam. Eu compro de volta, se alguém
quanto
viu...
Quanto você paga que eu já vou falar com a turma lá ali?
Os 5 mil que você falou.
Cinco pau você paga de volta?
Eu pago.
Então o uísque tá aí, ó.
Vou te falar, dinheiro você recupera. Você trabalha e recupera. A vida de um bichinho, não.
Você sabe que veio. Você ama muito esse cachorro, Isilda.
Pra ser sincera, eu gosto dos meus dois cachorrinhos. Eles nem é meu. Esse cachorro é da minha filha e a cachorrinha é do meu filho. Eu só estou cuidando. Não são meus. Você não tem ideia do que eles fazem pra recuperar os cachorrinhos. E da minha netinha, que procura pro Kiki. Cadê o Kiki?
Tá
o
cachorrinho.
Ai, ele é amoroso.
Emílio, chegamos ao ponto em que as pessoas estão roubando até o cachorro. Agora daqui a pouco vão roubar o nosso pinto.
O cachorro custa 10 pau.
Daqui a pouco vão roubar o pinto da galera. Amigo, vai inventar um transplante de pinto. Aí eu
acho que já tem.
Daqui a pouco vão inventar.
Deixa eu tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta hoje aqui na Jovem Pan. Luísa Mel. Pra você entrar lá no site da Luísa Mel. É Luísa Mel. Luísa com S. Mel com dois L's. .com.br. Daqui a pouquinho a gente volta. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. bem, vocês estão ouvindo Dollar Bills, esta banda do nosso querido Patrick Maia.
Muito obrigado por ter lembrado.
Esta banda que vai estar tocando hoje. É hoje?
É hoje, Emílio. É hoje, vai rolar um festival muito legal aqui na Santa Cecília, no centro de São Paulo. O festival se chama Cabaré Platônico. Cabaré Platônico vai ter 5 bandas. Vai estar a banda Demodês, Três Cruzeiros, Felipe Tancini, Zé Pereira e The Dollar Bills vai fechar o festival. Vai ser hoje à noite. É bonito. O lugar é maravilhoso. Se chama Cabaré Uranus. Fica ali na Santa Cecília, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, número 40. Ingresso baratinho, o lugar tá lindo. Eu acho que é 25 conto o ingresso. Baratinho, vão ser 5 bandas legais. A gente vai fechar o festival hoje à noite, começa às 10 da noite. Cabaré Uranus, rua Doutor Carvalho de Mendonça, 40, Campos Elíseos, ali do lado do metrô Marechal Deodoro. Então gostaria muito que todos comparecessem hoje à noite. Cabaré Uranus, às 22 horas, Dollar Bills.
Muito bem.
Ai, muito obrigado.
Tá todo mundo convidado aí. Pois não, Boleta. Boleta, quer saber? Você tem aqueles cachorro velho ainda, Boleta?
Não, não.
Estamos aqui hoje com a Luísa Mel. Luísa Mel, você conhece. Ela faz um trabalho muito bacana com os animais. Não é só cachorro, não. É, são os animais, tal, que ela cuida. Tudo. Ela tem o Instituto Luísa Mel. Para você conhecer mais o trabalho dela, entra no site Luísa Mel, Luísa com S, Mel com 2Ls.com.br. E Luísa Mel também é uma adepta da Cabala, vejam vocês.
É mesmo, Luísa?
É.
Na verdade, assim, eu sou judia, né? Minha mãe é judia, eu sempre estudei em colégio judaico. E aí, na época da faculdade, me afastei.
Você viu que o Pérez vai fechar?
Vai.
O Pérez, mas parece que ele vai se unir com a Aleph.
Vai fechar, tem muito goi lá, só goi no Pérez.
Não,
agora
vai se unir com a Aleph.
Vai fechar, vai fechar o Pérez.
Não, você acredita?
Muito goi, muito goi, tá desvirtuando o negócio.
Não, já estão estragando.
Fiquei
o bagulho.
Sabendo ontem, estragaram o bagulho.
Estragaram o bagulho.
Estragaram o Pérez.
Quebraram o movimento.
Vai juntar com o Aleph da Hebraica. Eu tô vendo, porque eu tô vendo escola já pro meu filho,
tá,
né?
Vendo
então,
só?
Eu tô pensando aí qual escola escolher. Mas aí eu teve um tempo que eu fui, estudei bastante a Cabala, fiquei bem. Agora eu tô mais afastada, eu voltei pra minha sinagoga tradicional. Mas eu gosto bastante, acho que a Cabala, ela te faz entender.
Você tem um rabino?
Tenho.
Eu tenho uma rabina.
Você sabe que na sinagoga é do nóis, Rio, Daniel. Tem
é nóis.
Aquele rabino, o Bonder.
Rabina Zuckerman. Você conhece a Rabina Zuckerman?
Ah, é que trabalha aqui o impostor.
Isso, é ela.
Mas sério que você estudou? Você fez o...
Eu sempre encontro com ele em festa judaica,
sim,
sabia?
Sim, ele é
casamento, bar mitzvah, não sei, conheço.
Moré Nelson vem aqui, faz o Pessach.
Ele tá com virose agora.
Virou aqui meio uma mosaico no rádio.
Legal.
Mosaico no rádio. Mas você entende a Cabala? É um negócio impossível de entender.
Não, é esse centro de Cabala que tem aqui em São Paulo, não é difícil de entender. Eu acho que faz muito mais sentido você entender que a tradição, a Torá, eu acho que ela vem com, pra mim, explicações bem mais... Ah, não é um Deus que faz tudo isso, tem o... Ele mata,
Deus bravo.
É um Deus bravo que mata. Não, você tem que matar o seu ego, essa parte. Todo mundo tem o Deus e o diabo dentro de você, né? E todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. A gente tem que sempre escutar o nosso lado bom. Eu acho que esse é o desafio da vida, você se tornar cada vez uma pessoa melhor, mas sempre a gente tem os dois anjinhos, o diabinho e o anjinho aqui. Eu acho que é uma briga constante de cada pessoa tentar achar o seu melhor. Eu levo isso pra minha vida, busco sempre ser uma pessoa melhor. Óbvio que às vezes eu erro, é terrível, né? Quando a gente faz umas bobagens. Mas eu tento sempre melhorar como pessoa.
Emílio.
Belas palavras,
Luísa. Emílio, posso fazer uma pergunta pra
ela? O Bola ia fazer uma pergunta.
Ai, eu
interrompi o Bola, desculpa.
Não,
Bola.
Não tem problema.
Ah, então já. Desculpa também.
É, eu queria saber da Luísa, o que tem esse negócio de moda de cachorro? Porque tem cachorro que é da moda, né? Hoje em dia, todo mundo quer ter um Lulu da Pomerânia. Aí a Paris Hilton aparece com um Chihuahua. Todo mundo quer ter um Chihuahua.
Virou um acessório,
e né? Tem cachorro que eu via, eu esqueci o nome, tô indo até procurar aqui.
Doberman.
Que era preto, Doberman.
Doberman.
É um puta cachorro. Hoje em dia ninguém mais tem boxer, Doberman. O que acontece? Por que acontece isso, meu?
Tem muito surto, assim, quando tem um filme, na época do 101 Dálmatas... Isso foi uma coisa curiosa. Criou esse raio dálmata pra criança. E o dálmata não é um cachorro bom pra criança.
Ele não é bravo, é que ele é bruto.
É, não, mas ele não é, porque a criança tem que ter, o cachorro tem que ter uma paciência, né? Que a criança vai, pega.
E o Golden, por exemplo, Golden
é melhor. É. Não é um bom cachorro, então teve muito abandono. Então a gente pede pra que as pessoas não tem nada a ver com moda, né?
Tem um bom senso.
Então, mas teve a febre do pitbull, tem isso, né?
Nas minhas feiras de adoção a gente faz muito isso. Eu conversando com a pessoa, eu fico tentando entender como é o estilo de vida da pessoa pra ver o cachorro ideal,
é,
qual
lógico.
A personalidade.
Tipo assim, a pessoa que mora em apartamento comprar um coque já sabe que ele vai comer seu apartamento inteiro, gente. O coque, ele come tudo, ele faz cocô, pisa em cima, ele é um barato.
Todos, né, na verdade.
A grande verdade é que tem muito dinheiro nisso. Por exemplo, o Brasil
é, modinha.
É quase 20 bi.
Quase 20 bi, é isso
20
mesmo.
Bilhões de reais
no pet.
No mercado pet.
Meu Deus.
É muito dinheiro.
Eu sei que lá na UNG falta muito dinheiro.
É, gente, e é incrível.
Esse negócio não chega lá na UNG, tá? A gente Banda, fica metadinha. Só com as buchas.
Pior que é isso mesmo, é 20 bi. Não,
é, essa grana é o mercado.
Sim, sim, de ração.
De ração e de todas as coisas. Mas a proteção animal ainda é bem pobre.
O Brasil é o segundo mercado pet do mundo.
Perde para os Estados Unidos?
Perde só para os Estados Unidos.
Agora eu queria saber uma coisa, Luiz.
Eita, passou na minha frente,
cala
né?
Cala a boca, Luiz.
Fica quieto aí, chupeta.
O cachorro, historicamente, é um animal que foi desenvolvido para assessorar o homem, certo? É um animal que ele era um lobo e o homem foi encontrando lobos mais mansos e menores e cruzando eles entre si até chegar num poodle, que é o que a gente tem hoje, essa variedade toda de cachorros. Então ele é um animal que ele foi moldado para servir o homem, vamos dizer assim. Existe alguma coisa que as pessoas façam hoje em dia que você considere exagero pro cachorro? Tipo festinha de aniversário, tipo...
Casamento.
Tatuagem de rena no cachorro, pintar o cabelinho do cachorro, sabe essas coisas? Porque tem muita frescura também, que eu acho que é tênue a linha entre o amor ao animal e a doença, tipo um negócio doentio pelo animal, sabe?
Eu entendi essa pergunta. Eu acho assim, a festa do cachorro é pro dono, né? Quando a pessoa compra uma coleira da Louis Vuitton pro cachorro, não é pro cachorro, é pra ela. Mas ela pode comprar sapatos caríssimos, não pode comprar uma coleira caríssima, ela faz com o dinheiro dela o que ela quiser,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
Eu sou super assim, falo, cada um faz o que quiser. A única coisa que na verdade, me preocupa é maus-tratos, crueldade. Isso não acho nada demais. Óbvio, essa coisa de pintar o cachorro, aí aparece na novela o poodle rosa. Aí a pessoa vai lá, pega o papel crepom e mata o cachorro, entendeu? Pintando. Então, isso me preocupa. A pessoa não pode pintar com qualquer tinta. Tem que ser coisas específicas para animais, entendeu? Isso é importante que as pessoas saibam. Mas essa frescura é pro dono. Se ela põe uma roupinha nela igual a do cachorro... Ok, tipo...
Ela tá dizendo que ela é uma cachorra.
Não, ela faz o que é aquela. É igual, se vestir igual a filha. Cada um faz o que quer com o dinheiro que tem, entendeu? O que não admito e luto contra é mostrar sua crueldade e se envolver. Essa coisa que eu te falei, de pintar, que aí faz mal pro cachorro, entendeu?
Aí faz.
Agora, se é só uma fofurinha...
Mas também tem aquela coisa, você vê gente metendo roupa em cachorro e tal. Ai, que lindo, e o cachorro tá se contorcendo pra tirar o negócio.
O cachorro não precisa de roupa.
Ele não tá afim de usar meia.
O cachorro pede pra pôr roupa.
Entendeu? Ele não tá, mas nego deixa.
Um labrador velho.
Mas nego deixa a roupa lá.
Ele pede, então... Não,
tudo bem. O seu.
Tudo bem. Não, mesmo nas feiras, por exemplo, a última feira que eu fiz em São Caetano, teve uma hora que a gente coloca roupa em todos os cachorros, porque tava frio, então precisa
assim. Mas o pelo do cachorro não dá conta do recado?
Ah, lógico que dá. Bem, mas tô dizendo, mas tem vezes que os nego... Outro dia eu vi um nego meter umas meias e o cachorro não pisava no chão, meu.
O nego põe roupa no husky. O husky é o cachorro que foi feito, sabe, pra ficar na neve.
Você vê que o bicho tá incomodado, mas o cara não tira,
não,
o negócio.
Que
a
roupa com gelo. Se o animal tá incomodado, se aquilo, né, não tá trazendo um desconforto pra ele. Mas se não tá, se é uma coleira com brilhante e não vai o cachorro comer a coleira, ok, entendeu? Acho que não então, é uma grande preocupação.
A gente tá falando aqui de exagero. Você acha assim, você que conhece, você acha qual é a maior maldade que às vezes a pessoa faz com o cachorro e não perceba que tá fazendo? Por exemplo, eu acho cachorro em apartamento, eu não acho legal ter cachorro em apartamento.
Por quê?
Sei, eu acho que cachorro não gosta de ficar...
Mas cachorro é um bicho de toca.
Eu vou te contar uma coisa, eu
Será
morava...
Será cachorro gosta de apartamento? Gosta.
Depende do cachorro.
Algumas raças.
Gosta?
Gosta muito.
Põe
cachorro
dois Rottweiler no apartamento
do dono. Eu morava numa casa... gigante, tinha um quintal gigante, né? Tinha nessa época dois labradores que moravam comigo. Eu tava no banheiro, os labradores estavam no meu pé no banheiro, eles não estavam correndo.
Mas eles querem correr, se você levar eles vão.
Mas se você passear com o seu cachorro, se ele precisa de mais exercício duas vezes por dia, tá ok. As pessoas falam, ai, não tenho tempo. Ele é bem mais feliz no seu apartamento do que no abrigo ou na rua, né? Então, o cachorro gosta de dono, o cachorro gosta de carinho, o cachorro gosta de companhia.
O animal, o cachorro, né? Falando isso que o Emílio falou, se ele gosta de ficar no apartamento ou não. Acho que o homem conseguiu fazer tantas raças que cada raça é pra uma coisa.
coisa. Tem a raça que puxa o trenó. E ele é bom pra puxar trenó. Ele é o cachorro forte da neve. Aí tem o outro cachorro que é o pequenininho, que é o cachorro pra ficar no apartamento. O cara foi adaptando o cachorro pra necessidade dele.
Eu tenho um chihuahua. Chihuahua é muito pequeno. Ele fica chihuahua super
bem. Chihuahua é da moda. É da não, Paris Hilton.
O apartamento pra ele é o quintal. É. Entendeu?
Tem vários cachorros grandes também que ficam bem em apartamentos. É mais a ver com a personalidade. O cachorro é muito agitado e é pequeno. Ele precisa de mais espaço do que um grande, que já é mais calmo.
E castrar o pobre bicho. Tirar o direito... Bom. Dele
tirar
ter
o ovo,
ter o amor. O instinto maior.
Isso é errado, coitado.
O maior instinto que é o sexo. Você já imaginou castrar a gente? Então, você já imaginou ser castrado?
Você pegar
sem você querer.
Você pega...
Sem você querer. Sem você querer.
Que é engraçado, né?
O meu tem as bolas bonitas.
Ah, cachorro é completamente diferente de gente. Aí tem coisas que falar, não é igual, então se sente castrado. Não, é completamente diferente.
É um paradoxo. Agora você falou uma coisa.
Porque no começo você fala, o cachorro é totalmente diferente da gente. Mas agora, quando a gente vai falar de castração, vocês querem...
Não, desculpa.
O cachorro não tem esse prazer e essa ligação.
Você acha que não tem? O cachorro não é só instinto? Mas como se ele tem amor, ele não tem o instinto sexual?
Ele tem amor pelo dono, não amor de construir uma família.
Não, vocês estão complicando muito.
É uma confusão. Imagina isso
aí.
Peraí.
Vamos entender. Peraí.
Calma, Luísa Mel.
Vamos imaginar.
A esterilização dos pilares
presta atenção, do animal. Presta atenção no que nós estamos falando. Vamos pensar o seguinte. Se o cachorro ele é tão sofisticado quanto a gente, que ele possa ter ciúme, que ele possa sentir amor. Porra, amor é um negócio complicado. De você tem vários amores, tem várias coisas. Você acha que ele não tem o instinto sexual dele, não conta nesse
Não,
nesse
ele
aspecto?
Tem o instinto sexual, tanto que eles...
A Isilda lá já falou que não.
Não, mas não. É completamente diferente o instinto sexual. Agora, assim, eu te falei que é um dos pilares da proteção animal. Um animal que não é castrado, em 7 anos, ele reproduz 60 mil animais. É uma coisa.
Mas ele tá solto na rua, né?
Mas normalmente.
O meu até agora tem o ovo lá, não comeu ninguém.
Pula o muro.
Pula o muro, os cachorros estão desesperados.
Então, isso é pro controle.
Controle, evita uma série de doenças. A fêmea, se você castra cedo, ela evita câncer de mama, câncer de útero. Então, tem uma série de
benefícios. Até quantos anos é bom castrar, Luísa?
Na verdade, aí tem uma discussão se é antes do primeiro cio ou um pouquinho depois do primeiro cio. A gente acha que
a minha já entrou no segundo cio e não castrou. Você acha que ainda pode?
Ainda dá tempo.
Dá tempo?
Sim. Quanto antes, melhor.
Atenção, Paula, leva, por favor.
Deixa ela quieta, meu.
Agora, o macho, por exemplo, ele não vai ficar fazendo xixi na sua casa inteira, levantando a pata. Então tem uma série de benefícios também, mas o principal é esse controle populacional. Não teria trabalho que eu fizesse.
O meu não, o meu tá com o badalo bonito lá.
Eu acho uma maldade.
Não é o badalo, Kiko. É o
Papai Noel.
Ah, fica aquele saco murcho velho. Não.
Pô, não é possível ele não sentir alguma coisa.
O do Bolinha, coitado, você via ele andando, é aquele saquinho murcho atrás, aquele castro.
Imagina só, você é um morador de rua, tá andando de boa na rua, o cara vem, corta suas bolas, te dá um banho e te põe na adoção.
É aquele mamão maduro, né, Bola?
Sentir o cheiro, o cio, eles, em um impulso, eles é capaz de derrubar uma porta pra pegar.
Então, isso acha que
é
isso
é gostoso? Nós não vamos na zona?
E o amor?
Nós não vamos na zona?
É só um impulso deles, eles são
impulso,
animais.
Impulso,
o leão acaba, todos, não né? tem um abraço.
Não, vocês não vão me conhecer.
Pra sentimento então, falar, tem pra
castrar,
sexo não.
É. Tem que castrar o cachorro, mas tem que abrir uma zona pra cachorro, então.
Peraí, deixa eu falar, esse assunto não vai terminar nunca. Eu quero saber o seguinte, eu tô cortando também. Eu quero saber o seguinte, que a gente tava falando do negócio de o que que a pessoa faz de maldade pro animal sem saber que tá fazendo maldade.
Sem saber? Eu acho que a pessoa deixa o animal sem passear, que a gente tava falando. Deixa, às vezes, o cachorro jogado ali no quintal, não dá mais nem atenção, sabe? Outro dia, eu fiz um resgate, o cachorro tava cheio de bicheira. Eu falei, meu, como você consegue? Sabe o que é bicheira?
Sim.
Ele começa a ser devorado vivo. Uma das coisas mais terríveis que
dá umas larvas bonitas.
Exatamente.
Tadinho.
Eu falei,
Violeta Gessiana.
Tá entrando e saindo da sua casa todo dia, vendo esse animal sendo devorado no seu quintal. Mas a pessoa não tá nem olhando.
Falta de cuidado, né?
Falta de cuidado, não alimenta direito, não leva ao veterinário. O que isso é crime? As pessoas não sabem, mas você, quando tem um animal de estimação, você tem obrigação de dar assistência médica e veterinária. Né? Então,
quer dizer, quando o cara compra um cachorrinho...
Ou adota, vamos falar de adoção.
Que ele fala, não, eu quero um bichinho.
Amanhã na minha feira, eu sábado.
Ah, então vem. Eu vou te falar uma. Vai, menino.
O cara tem que ter a consciência que ele vai ter que cuidar daquilo lá e dá muito trabalho.
Dá trabalho.
Emílio, tem dois na minha rua agora. Na minha rua botaram o seguinte, o que aconteceu? Apareceram dois cachorros lá. Tem uma vizinha também lá da rua, que ela é da causa e tal, ela bota uma plaquinha pra adotar. Enfim, ela mantém esses cachorros lá na rua, tem a casinha deles lá, bicho.
São comunitário.
Ele, isso, mas eles estão se achando o dono da rua. Você vai passar, bicho? Os bichos querem dar dentada toda hora. Eu entro lá, quero dar uma corridinha, eles vêm me atacar. Eles se acham o dono da entrada da rua agora.
Misericórdia.
Eu tenho, a minha cachorra tem que entrar, passar no alto.
Eles dominaram querem, o local,
eles
né?
Eles dominaram o local.
E vão continuar.
E muito agora, Luísa, o que que eu faço?
Luísa, eu queria...
Leva uns petiscos pra eles, vai lá e conquista eles, entendeu?
Chama a carrocinha, pô.
Não, não tem.
Chama a carrocinha. Na minha época virava sabão.
Era carrocinha também.
Chama a carrocinha. Ô, Luísa, eu queria agradecer. Ó, é muito bacana o seu trabalho. Você sabe que... Eu quero que você sempre conte...
Show de bola, show de bola.
Sempre conte com a gente aqui pra divulgar a sua causa.
Eu posso divulgar as minhas feiras, gente? Sim, pra mim senhora. É muito importante. Amanhã, sábado, na Rua Manuel da Nóbrega, 712, Centro de Diadema, das 10 às 18 horas. E no próximo sábado, dia 5, Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780, Santana, no Shopping Santana. Adoção gratuita, os animais já vêm castrados, vacinados, vermifugados. Só tem que passar por uma entrevista rigorosa que a gente faz no Instituto.
Então é o seguinte, se você tá pensando um bichinho de estimação e tal, ao invés de ir lá e comprar e pagar 5 pau
no bicho, roubado,
você vai na feira da Luísa Mel, tem duas aí.
Tem lá.
E aí você vai ter...
Me siga nas redes sociais, no Instagram, arroba Luísa Mel. Gente, Luísa com S, Mel com dois L's. Arroba Luísa Mel. E no Facebook também tem minha página ali, que a gente faz muitas ações. A gente fez, inclusive, uma ação vitoriosa agora pra Mariana, todo mundo viu o desastre. A gente conseguiu 65 toneladas de doação.
Que bom. Eu vi que você tirou um cachorro da telha lá, o seu pessoal. Você viu agora, essa semana?
Ele tá dentro da telha?
Voltei.
Tava, porque tava só a telha na terra, o pessoal da Luísa Mel foi lá resgatar.
Eu tava junto, foi terrível essa minha visita pra Mariana, foi bem difícil, mas a gente tá aí conseguindo ajudar os animais de lá. Então, graças às redes sociais que eu falei, eu consegui fazer um trabalho.
Ali morreu o bicho, hein?
Vixe!
Morreu muito.
Ali morreu o bicho.
Ainda tem animais que a gente não consegue.
Imagina o que morreu de bicho em Mariana ali.
Nossa senhora.
Morreu muito, muito. Agora
que desceu a lama.
Ainda tem animais na lama, a gente tá fazendo. A gente continua resgatando.
Ficou quantos dias esse cachorro que você tirou lá da telha lá?
Ah, muito.
Eu vi o vídeo.
Tinham aparecido várias vezes.
16 dias o cachorro,
pegar.
Ela tirou dentro da telha, Emílio.
É. E agora a gente tá, resgatamos muito, mas tem outros animais ainda que a gente não conseguiu resgatar.
Luísa, obrigado.
Obrigada,
Luísa.
Tá.
Obrigado pela sua presença. Tomara que o uísque apareça.
Hoje dá.
Vamos torcer aí.
Se não aparecer o uísque, água de coco pra
todos. Exatamente.
Pega uma água
Luísa
de coco.
Luísa Mel, hoje aqui na programação da Jovem Pan.